11 da manhã, aqui da nossa querida Rádio ABC. Até lá.
Vote nos vereadores e vereadoras da coligação Amo Santo André, Quero Prosseguir.
Maria Eustáquia, 17.900. Marivaldo, 17.500. Silvana Neres, 17.111. Márcio Melo, 17.234.
Márcia da Igreja, 19.799. Márcio Careca, 19.002. Marquinhos do CAOA, 19.123.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Adivan Alves no Interatividade. Aliás, Adivan Alves está deixando aqui os estúdios da ABC. Um abração para ele, um excelente programa aí, o dele, Interatividade, né? Todos os sábados antes do nosso aqui. Estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, nós vamos juntos até às 10 da manhã, com este programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador, e você pode participar. 44 35 90 20 é o nosso telefone fixo. 997 666 555 é o celular, também para você fazer, além das chamadas, as mensagens via SMS ou WhatsApp. E-mail, programa sbn@gmail.com. Por carta, rua Itapiranga 312, 090 50 240, Santo André, São Paulo. Ou no Facebook, você acessa a nossa página Semeando a Boa Nova e faz lá o seu post, compartilha a nossa página. Você pode também ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados para você ouvir quando quiser, no www.semeador.org. Todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, a última manhã de sábado do inverno brasileiro de 2016, porque semana que vem já estaremos aí com o outono brasileiro, né? São Paulo, previsões de 13 a 27 graus, a equipe toda postos lá na mesa de som, Marcelinho fazendo som bonito, chegar até você aí, corintiano, feliz da vida, tá dando felicidades lá, né? Na coordenação, nos apoios, o Valdir, o Danilo, a Juliana e o Jailson. Nos comentários, o Hélio, o Marinho e a Clarissa. Hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Ângelo Cerati, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Ângelo, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos os ouvintes, a nós todos, que Jesus nos abençoe.
Nós estamos muito felizes com a vinda do Ângelo, que vai falar sobre o tema A Cada Um Segundo Suas Obras. Nós vamos dedicar o programa de hoje para a gente conversar sobre a responsabilidade das nossas ações para a nossa vida, de acordo com os ensinamentos espíritas da filosofia de Allan Kardec. E a gente começa perguntando para o Ângelo: Ângelo, o que é que Jesus quis dizer com a afirmação a cada um segundo as suas obras?
Bem, Jesus começou a sua tarefa, seu ministério público, de ensinar-nos, de amar-nos, que era sua missão, deixar um legado de amor à humanidade, um roteiro novo para os corações endurecidos. Ele começou através do arrependimento, ensinando-nos a arrepender-nos das nossas faltas, dos nossos equívocos, e buscar um caminho de luz. E a partir daí ele desenvolveu toda uma doutrina de amor e de bondade. Nessa doutrina de amor, não basta a ociosidade, não basta estarmos apenas a fé relacionada com Deus, a crença, os atos exteriores, mas sim uma ação prática de existência mesmo, de vivência, aonde amamos o nosso próximo, realizamos as obras do bem e construímos um reino, o reino de Deus, na nossa intimidade e a partir da nossa intimidade no mundo todo. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, segundo Mateus ou São Mateus, como aqueles desejarem, nós vamos encontrar a passagem onde o Senhor ali dialoga com os fariseus, com os saduceus, que o tentam, né, pedindo a ele um sinal. E ele diz que o sinal já foi dado, que ali ele estava todos os dias pregando, ensinando as máximas, que os profetas já haviam dado o sinal e ainda assim eles não creram. Então o sinal que ele tinha que dar era a própria vivência que ele dizia e que ele ensinava. E nesse momento, então, ele diz mais ou menos nessas palavras: mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Falando realmente que cada um há de receber aquilo, conforme plantar, há de colher. Conforme nós, se nós plantamos videiras, uvas, só podemos colher uvas. Se plantarmos espinhos, só poderemos colher espinhos. Então não tem como não receber aquilo que nós não realizamos. Só recebemos de acordo com as nossas tarefas. O bem que fazemos é o bem que retorna a nós mesmos. Mais tarde, os apóstolos iriam continuar a ensinar da mesma maneira. Paulo desenvolveria esses comentários, João, até mesmo no Apocalipse, diversas passagens do Evangelho representam esse ensino a cada um segundo as suas obras.
Marinho, o Ângelo deu uma explicação muito ampla aí, bastante explicativa a respeito, né? Uma explicação bastante explicativa, é redundante, né? Mas uma explicação bastante abrangente, muito ampla, né? Bastante ampla a respeito dessa questão. Isso se aplica só para os espíritas ou a gente pode generalizar isso e dizer qualquer religião, em qualquer religião as pessoas precisam ter um comportamento de produção, de geração, de trabalhar para coisas boas, para poder receber coisas boas também?
Turibe, isso se aplica de uma maneira universal, é uma lei universal. Isso não abrange apenas os espíritas, isso abrange todas as religiões, abrange os ateus, abrange todo mundo, porque é uma lei do universo, né? O que eu gostaria de destacar nessa explicação do Ângelo, Toríbio, é que o mérito, ele está presente em duas circunstâncias, né? Ele está presente nas intenções e está presente nos resultados. Nós vamos com certeza estar conversando melhor sobre isso, porque para a gente poder compreender que quando a gente fala segundo as suas obras, nós estamos falando dos resultados. Muitas vezes a intenção é boa, mas o resultado não vem, né? Então nós precisamos também, ao longo do programa, pontuar um pouquinho como que fica a questão da intenção sem resultado, né?
Muito bem, são 8 horas e 8 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Cada Um Segundo Suas Obras. Se você chegou agora, seja bem-vindo, nós vamos juntos até as 10 da manhã. Liga para a gente aqui, participa 44-35-90-20, 997-666-555, a Clarissa está lá acompanhando a movimentação das redes sociais. Clarissa, bom dia, como é que nós estamos aí, hein, Clarissa, nas redes sociais? Aliás, muitos ouvintes postando, né, compartilhando durante a semana, né?
Sim, Toribio, bom dia a todos. Realmente, durante a semana, o pessoal participando bastante. E hoje, né, já quem passou por nossa página do Face, deu um bom dia bastante carinhoso, foi a Nolita, a Vera, e você está alguns durante a semana também, o Eros, o Sam, o Alencar, a Thaís, o Carlos, e convidar os ouvintes a participar no programa de hoje, enviar suas perguntas e os seus comentários. Ajudar a gente a fazer, né, o programa Semeando a Boa Nova.
E já tem foto do Ângelo lá ou não?
Vou colocar agora. convido a todos ir lá também.
Ele está ajeitando o cabelo dele. Já.
O Ângelo está passando pelo nosso setor de maquiagem aqui, se preparando para tirar a foto, para colocar lá a foto dele. A Clarice já está providenciando isso, está lá na nossa página no Facebook. Muito bem. 8:09, Ângelo. Você sabe que aqui no Semana Boa Nova nós temos aquela sessãozinha da palavra especial. Uma palavra só, relativa ao tema de hoje. Né? Então, o tema a cada um segundo as suas obras. Que palavra você associaria a esse tema de hoje, a cada um segundo as suas obras?
Trabalho.
Trabalho. Então, depois você vai explicar para a gente o que, que significa a palavra trabalho ligada ao tema de hoje. Bom, Ângelo, nós estamos falando dessa questão das obras, né? Ou seja, nós recebemos aquilo que nós criamos, né? Aquilo que nós trabalhamos produzindo. Né? E com esse, como é que esse sentimento se aplica na nossa vida na prática, hein, Ângelo? Como é que isso acontece na prática?
Olha, a vida toda é um plantar e colher. É lógico que a nossa vida às vezes é um tanto curta, às vezes pode nos parecer longa do aspecto da própria vida, né? 80 anos, quando a gente está passando uma dificuldade, parece um tempo enorme a existência. Mas quando ela está correndo com tranquilidade, as horas, os dias passam com facilidade. Então é uma corrente de plantar e de colher. Nem sempre numa própria vida é possível colher todo o bem que possa se fazer, todo o bem que possa se realizar. E às vezes também, nem sempre se colhe todo o mal que também se planta. Porque a vida existe um meio entre plantar e colher. Algumas colheitas são rápidas, outras podem demorar anos e até, diria mesmo, séculos. Então, o tempo todo estamos plantando e estamos colhendo e, portanto, recebendo de acordo com os nossos esforços, com o nosso trabalho de vida, com a nossa vontade de fazer e de realizar. Quando semeamos, como um programa, aliás, o nome do programa, Semeando a Boa Nova, Semeando a Boa Notícia, lança boas sementes, sempre acaba colhendo bons frutos. Então, o tempo todo, atentar para a vida nesse sentido, né? O que estamos fazendo da nossa existência? Que sementes estamos lançando em torno de nós? Dentro da nossa casa, junto dos nossos entes queridos, dos nossos filhos, do nosso esposo, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos? Com as pessoas com quem convivemos no trabalho, na vida pública, no centro espírita, na religião que frequentamos, na vida de uma maneira geral? Tudo é semeação, tudo é trabalho e tudo evidentemente tem um retorno. É da lei que tudo que lançamos retorna a nós mesmos para que possamos aprender na qualidade de seres existentes aquilo que fazemos. Somente sentindo o retorno das nossas próprias práticas é que aprendemos a valorizar ou desvalorizar as nossas próprias ações. Como compreenderíamos a dor do outro se nós, muitas vezes, não a experimentássemos em nós mesmos, ou as alegrias, as felicidades? Portanto, nós somos seres comuns e estamos trabalhando nesse sentido de plantar boas sementes para ter na vida uma vida feliz, cheia de paz e de tranquilidade.
Muito bem. Hélio, essa máxima, né, de a cada um segundo as suas obras, vamos chamar assim, né, porque é uma frase muito impactante, né? E aquelas pessoas, Hélio, que não se preocupam em produzir coisas boas durante a vida, entram, ficam a vida inteira falando mal dos outros, tendo obras que não são boas, essas pessoas em algum momento vão sofrer as consequências disso?
Acontece que as leis universais, entre todas as leis, uma das leis universais também é a lei da dor. A dor é uma lei universal também que impulsiona o homem. Toda vez que a pessoa não faz nada, absolutamente nada para o seu progresso, ele colhe também, mas ele colhe da dor, né? Ele colhe o desencanto, ele colhe a desarmonia, ele colhe uma série de consequências desagradáveis que vai fazer com que ele reflita, né? E na reflexão que ele fizer, por que que me acontece tantas coisas desagradáveis? Ele vai perceber que é porque ele não planta, ele não faz nada de bom. Ele não faz nada por merecer algum retorno. Então, a hora que ele tem consciência disso, ele passa a plantar coisas boas, né? Ele planta coisas boas e fatalmente lá na frente começará a colher coisas boas. Aí ele cria um novo hábito, né? O hábito de fazer o bem, né?
Demora para cair a ficha, né? Às vezes, né?
Demora um pouco, né? Porque muitas vezes... o instinto animal, que ainda perdura no homem, né? No reino hominal, no reino que nós estamos, ainda é muito forte, né? Às vezes a pessoa pensa que está se defendendo atacando os outros, né? Quando ele vai perceber com o tempo que o recurso maior dele é promover os outros, promovendo os outros ele se promove, né? E não é destruindo o outro que ele se promove, né? A hora que ele siga, ele vai perceber isso com o tempo, né?
Uhum. Clarissa, como é que nós estamos aí na rede social, hein?
Chegou uma pergunta muito interessante do Luiz Carlos, mandar um abraço para ele, né, que está nos acompanhando. Ele pergunta assim, um ser humano que desencarna muito jovem, né, com poucos anos de vida, portanto não teve nessa vida oportunidade de realizar obras. Como entender para esse caso a cada um segundo as suas obras?
A própria vida, né, já é uma obra do espírito. O nascer, o reencarnar, é uma das provas às quais estamos submetidos. E às vezes, de acordo com as necessidades desse espírito, ele talvez precise ter uma existência mais curta ou interrompida em determinado momento. Então, essa própria interrupção é uma prova que aproveita ao espírito. Evidentemente, ele não merece nenhum céu nem inferno, mas ele cumpre um papel para o qual estava designado, que é esta passagem que esteve. Mais tarde, provavelmente, se programará uma nova existência para que ele possa dar continuidade ao seu trabalho e agora sim, já liberado pelas condições que talvez o afligissem, na condição de ter desencarnado recentemente, o jovem, né? Ele possa dar seguimento ao trabalho e continuar construindo agora, através dos seus esforços, o reino de Deus dentro de si, com obras de amor, de bondade e de dedicação.
Marinho?
Eu acho interessante esse aspecto que o Ângelo abordou, porque nós às vezes pegamos os ensinamentos do Evangelho, pegamos o ensinamento de Jesus e aplicamos à nossa vida imaginando apenas a vida material, imaginando apenas a vida deste mundo. Mas na realidade, tudo aquilo que ele fala, tudo que ele falou, os ensinamentos, aplicam-se à dimensão do Espírito. Independentemente se ele se encontra aqui neste mundo encarnado ou ele se encontra no mundo espiritual. Porque a lei é a mesma, o mérito é o mesmo, né? Então, muitas vezes, aquilo que pode parecer algo como contraditório ou infeliz aqui nessa existência, pode estar representando uma libertação espiritual na dimensão espiritual. Por isso que a coisa tem essa conotação mais ampla que os dizeres de Jesus falavam para o espírito, independentemente se ele está encarnado ou desencarnado.
8h17, você que está acompanhando nossa programação aí, dá uma ligadinha para a gente aqui, 44-35-90-20, 997-666-555, faz a sua pergunta, esclarece a sua dúvida, diz para a gente o que você está achando do programa. Se você preferir, dá uma passadinha na nossa página lá no Facebook, Semeando Programa, Semeando a Boa Nova, vai lá, você vai ver o microfonezinho lá, que é o símbolo da nossa página, aí você deixa lá seu comentário, faz o seu post, compartilha a nossa página. Estamos aguardando o seu contato. Hoje está com a gente aqui o Ângelo Cerati, falando sobre o tema A Cada Um Segundo Suas Obras. Ângelo, é muito comum a gente ver aquelas pessoas dizerem assim: eu tenho fé, eu tenho muita fé em Jesus, em Deus, tenho fé na espiritualidade, não sei o que, papapá. As pessoas que têm uma fé fervorosa, aquela fé, né, que contagia os outros, né? Mas nós estamos falando aqui uma coisa um pouquinho diferente. Nós estamos dizendo assim, precisa trabalhar, precisa arregaçar as mangas e gerar alguma coisa. Então aquela máxima, né, a fé também pode ajudar, etc. Não é só a fé que salva, como a gente ouve aí em muitas religiões, é isso?
É evidente, não só a fé, né? Mas a fé salva sim, né? Quantas pessoas que andando em caminhos equivocados, né, nos vícios, na devassidão dos comportamentos, nas paixões, em determinado momento despertam para a fé. E com essa fé, que é a grande alavanca propulsora do progresso da alma humana, saem dessa situação. Ou seja, se salvam de uma situação periclitante, dificultante, para se tornar pessoas melhores. É lógico que a coisa não pode parar aí. Se ficarmos somente no campo da fé, cultivando a ociosidade, só num ato de adoração e o resto. E as necessidades que permeiam ao nosso lado, as pessoas que necessitam de conforto, de amparo material, de amparo, de trabalho. Imagine se todo mundo, no mundo inteiro, agora parasse de trabalhar, de realizar as coisas importantes, cruzassem os braços e ficássemos todos apenas num ato de adoração. A criança não seria alimentada, a criança não encontraria um professor na escola, não teríamos o transporte público, não teríamos as ações necessárias para a vida funcionasse. Então a atividade, o trabalho, a construção é importantíssima. Então a fé é a grande alavanca propulsora. Mas realmente o que edifica, o que realmente constrói o mundo novo, o que faz o mundo ser diferente, é o trabalho, é o plantar corretamente, é a lei de ação e reação, ou a cada um segundo as suas obras. É, portanto, é plantando o bem que iremos colher o bem. A salvação da alma, se assim quisermos dizer, não é encontrar um céu, uma região celeste no mundo espiritual, mas sim a alma encontrar-se a si mesma na condição celeste de felicidade, de paz. Isso a gente só consegue a partir do momento que a gente constrói o bem em torno de nós mesmos.
Ângelo, você está falando aí, eu estou imaginando aqui, você está falando, essa sua explicação está muito boa, né, a respeito dessas obras, né, que a gente deve ter. Mas eu estou imaginando aqui, o nosso ouvinte que está lá do outro lado, que está nos ouvindo aí, né, você que está na nossa audiência aí, deve estar pensando assim, né? Olha, tudo bem, mas que obra é essa, né? Segundo, cada um segundo as suas obras, mas que obra? É obra profissional? É obra que eu faço lá na firma? É obra que eu faço na minha casa? É a comida que eu faço, a dona de casa que está fazendo a comida? É obra mental? Que tipo de obra é essa? Cada um segundo as suas obras, mas que obras são essas, Ângelo?
Acho que em todos os aspectos da vida isso está envolvido, né? Desde a parte material, onde a gente cumpre as nossas responsabilidades. Porque é lógico, se a gente for levar para o lado humano, mais humano mesmo, tirando um pouquinho o lado espiritual, se eu não sou um bom funcionário, é lógico que eu estou me arriscando a ser demitido, por exemplo, né? Não cumprindo as regras. Então eu vou colher de acordo com aquilo mesmo que eu planto, com aquilo mesmo que eu vivencio no meu dia a dia. Se eu não sou uma pessoa dedicada à família, eu corro o risco de perder a companheira que me é, que me segue nos meus dias. Posso perder o afeto dos filhos. Então, evidentemente, na vida mais prática, isso também está envolvido. Mas na ação direta da vida espiritual, no seu sentido ainda mais profundo, aonde plantamos através do trabalho espiritual, onde adquirimos uma fé, uma realidade de esperança, de fé, e começamos a trabalhar nesse favor, plantando sementes de amor nos corações, que é o trabalho moral, consolando as pessoas, confortando os corações e realizando materialmente obras de assistência social, por exemplo, levando pão àqueles que precisam, levando conforto material às pessoas necessitadas. Então esse trabalho vem em diversos campos, uhum, que podemos atuar e, aliás, devemos semear o bem em todas as áreas da vida para colhermos frutos de amor, de bondade e de paz.
Marinho, e o Ângelo fez deu uma explicação maravilhosa, né? Explicou o que são essas obras. E aquelas pessoas que acabaram de ser demitidas do emprego profissional, perderam a oportunidade de fazer um pedaço das suas obras? Só tem um tipo de obra agora que vai fazer, que é a obra filantrópica, etc.
Não, Toribio. Eu acho que são coisas diferentes, né? Nós estamos aqui falando de cada um segundo as suas obras, num aspecto espiritual muito mais amplo. Talvez nós pudéssemos imaginar, se nós pudéssemos imaginar o bem que se faz, se nós pudéssemos imaginar as coisas boas como sendo um edifício, né? Então, se cada um de nós colocar um tijolinho num edifício, num prédio que chamamos de o bem, nós vamos possivelmente estar compreendendo melhor, e a gente volta a essa sua pergunta logo logo, sabe, Toribio? Porque veja, Jesus, vários momentos ele falou sobre isso. Quando ele falou que a fé sem obras é morta, como aquilo que foi acabamos de dizer aqui, mas ele também contou uma história que eu vou pedir permissão aqui rapidamente para contar, uhum, que é a história, uma parábola que ele contou a respeito de um senhor bem daquela época, aquele que costumava dizer, um senhor que tinha uma vinha, um senhor que tinha uma fazenda, não é? E que ele tinha dois filhos. E um filho extremamente educado, um filho extremamente zeloso. Por uma questão, tudo que o pai pedia para ele, ele respondia, pois não, sim, sim, tal, mas não fazia o que o pai pedia. E o outro filho, que era um pouco mais embrutecido, um pouco mais carrancudo, um pouco mais ríspido, né? Mas tudo que o pai pedia para ele, ele reclamava um pouco, mas ia e fazia, né? Então Jesus propôs a seguinte pergunta para os apóstolos quando ele contou essa historinha. Ele falou, qual dos dois que era melhor filho? Né? E a conclusão é de que o melhor filho é aquele que fazia a vontade do pai. Né? Então, se nós imaginarmos o pai como sendo Deus, né? Qual que é a vontade do pai? É que nós façamos o bem, que nós construamos o bem. E aí vem aquilo que o anjo colocou, é muito amplo isso tudo. O bem, ele vai desde um exemplo, o bem vai desde um trabalho dedicadíssimo que nós façamos com respeito, que nós cumpramos as nossas obrigações, como vão com as obras meritórias de caridade, como vão com os pequenos gestos na rua em que a gente ajuda alguém. Ou seja, no fundo, essas obras são todas as sementes que ajudam aquele edifício, que ajudam aquele prédio chamado bem ser construído de alguma maneira. Então, aquele um que perdeu seu emprego, ele poderia estar trabalhando, ele poderia inclusive não estar plantando bem, porque ele podia estar usando todos os recursos do trabalho dele para alguma outra coisa,
outra
que não fosse o bem. E quem sabe, talvez agora, sem a atividade profissional momentânea, transitória, porque todo mundo tem que trabalhar e todo mundo acaba trabalhando, né? Ele tem a oportunidade de fazer o bem. Então, absolutamente, não é esse o trabalho físico que nós estamos falando, né? Nós estamos falando desse trabalho constante de sempre fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai, como essa historinha que a gente acabou de contar.
E pode fazer isso também, aplicar isso também na atividade profissional, eventualmente,
sem,
né?
Dúvida nenhuma,
né?
Sem dúvida nenhuma.
Clarissa?
Eu queria comentar, né? Enquanto hoje eu estava falando e o Marinho comentou agora, o que são essas obras, né? É tudo que a gente faz na vida. Imagina se a gente colocasse amor em todos os momentos de todas as coisas que nós produzimos. Exemplo, ao lavar uma louça, você colocar amor naquele ato. Ao conversar alguém, você ter amor dentro do seu coração. Ao trabalhar, você ter amor em ir trabalhar. Se a gente vivenciar o amor em todo momento, essa vai ser a nossa realidade. Imagina você ir no trânsito e de repente sair fechando todo mundo, você tá apressado, querer cortar as pessoas. O que você vai encontrar? Exatamente o mesmo. Você vai encontrar pessoas apressadas porque você mesmo vai estar cortando e é essa situação que você vai viver. Agora, imagina você caminhando na rua, sendo gentil, dizendo bom dia para as pessoas, o que você vai receber de volta? É um bom dia das pessoas, é a gentileza. Então, a cada um, segundo as suas obras, é muito mais próximo da gente, muito mais rápido o efeito do que nós imaginamos. Não são as grandes obras que vamos ter um tempo para receber de volta. É o imediato, é como eu ajo perante a vida em todo momento. É o quanto eu sou gentil, o quanto eu sou compreensivo, o quanto eu sou tolerante. Isso é imediato, essa reação, sabe? Nós temos as grandes obras que nós fazemos, mas também temos o nosso dia a dia. E a cada um, segundo as suas obras, nós recebemos constantemente, diariamente, a todo momento, o retorno do que nós agimos e do que nós pensamos.
E as redes sociais, aí, como é que nós estamos? Os nossos ouvintes estão se manifestando?
Sim, sim. Quem ligou para cá foi a Angelina, né, do Jardim Oriental. Mandar um abraço também para o Ítalo, de São Bernardo, a Emanuele, a Érica, que passaram a nossa página do Face. Então, os ouvintes aí participando, né, ouvindo nós com muito carinho, agradecer a todos.
Muito bem, são 8h28, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semana da Balova, mas eu vou deixar uma pergunta para o Ângelo, para o Ângelo responder no nosso retorno. Ângelo, nós podemos estar seguros de que todas as nossas aflições possuem como causa alguma coisa que nós mesmos fizemos? Ou seja, nós podemos ter a segurança de que o que nós sofremos hoje, estamos passando por dificuldades, etc., tem relação com alguma coisa que a gente fez em algum momento no passado? Você vai responder já para a gente, porque agora o Marcelinho, corintiano, vai fazer as inserções comerciais. Aí você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já. Tenha um pouquinho de paciência aí, porque os intervalos comerciais agora estão um pouquinho mais longos, né? Em função do horário comercial, do horário político gratuito, né? Então, você tenha paciência, nós vamos voltar já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Aqui quem fala é o Paulo Serra. Sou candidato a prefeito pelo PSDB de Santo André. Nessa eleição, nós só temos 3 opções. Ou voltar ao passado, com um projeto que nós já sabemos que não deu certo. Ou continuar no presente, que você sabe muito bem como tá complicado. Nós precisamos de mudança e um projeto de futuro. E é isso que nós viemos aqui te oferecer. Um projeto novo, diferente. Mudar a cidade de Santo André. E para isso, basta votar 45.
Comunicação para o Repórter de Mudança Certa, PSDB, PTB, PHS, PV.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais. Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Carlos Grana fez e vai fazer muito mais. É compromisso. Ampliar o sistema de vídeo monitoramento para todas as regiões da cidade, inclusive para parques, escolas e unidades de saúde. Aprimorar a modernização do sistema de comercialização do mercado atacadista do CEASA do Grande ABC. Garantir a participação social com o plano diretor da cidade. Isso faz a população participar do desenvolvimento da cidade. Carlos Grana fez e vai fazer muito mais.
Todo domingo às 10 da manhã, você ouve Casa Sertaneja, com Paulinho 5J e Elias Oliveira.
Casa Sertaneja.
Seja bem-vindo à Casa Sertaneja, aqui na Rádio ABC.
Imobiliária Pilar, venda, locação, administração, com departamento jurídico próprio. Avenida Oratório 3213A, Parque São Lucas, São Paulo. 2213-6130. 2213-6130. Oferta imperdível da Imobiliária Pilar. Fazenda em Mogi das Cruzes, na Estrada Rio Claro, em Taiaçupeba. 50 alqueires, venda ou troca, R$ 600 mil. Salões comerciais para alugar, entre 80 a 230 metros quadrados cada. Casa com 2 dormitórios na Vila Alpina e apartamentos de 2 a 3 cômodos no Parque São Lucas.
Bom dia! Com mais alegria, bom humor e informação. Ao seu lado, no 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
8:34, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Cada Um Segundo as Suas Obras. Mas antes de dar continuidade, Valdir Manente tem informações para a gente, Valdir?
Temos sim. Bom dia, prezados ouvintes. Dia 17/9, hoje, às 20 horas, a 18ª Semana Espírita de Diadema se encerra. Será realizada uma palestra, não, é um evangelho musical com Vansan na transitória Casa do Caminho, lá em Diadema, que fica a rua Vicente Adamo Zara, 238, no Jardim Rosinha. Então, prestigie esse encerramento da 18ª Semana Espírita de Diadema. E aqui em Santo André, nesta noite, nós teremos na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, às 19 horas, a noite da pizza. Crianças até 7 anos não paga. Essa casa fica à rua Barão do Rio Branco 430, aqui na Vila Eudísia. E o valor arrecadado da noite da pizza se destina aos trabalhos assistenciais que a casa realiza. Então, prestigiar a Semana Espírita de Diadema e também esse trabalho da Casa Assistencial Geraldo Ferreira, acho que nos compete, então podem visitar, apoiar, conhecer todo o trabalho que a casa realiza, né?
Muito bem, são 8:35, quero lembrar também que todos aqueles que vinham para cá concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e também gentilmente ofertados esses livros pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ganhadores, as ganhadoras do livro da semana passada foram a Sheila Paulovic e a Ana Paulo da Vila Bastos. Então, Ana Paula da Vila Bastos. Então, Ana Paula e Sheila já estão informadas. Né? Você também pode ser o ganhador ou a ganhadora de hoje. Daqui a pouco nós vamos informar o ganhador da primeira hora. No próximo sábado estará conosco o nosso companheiro Oswaldo Gimenez com o tema Cuidado, você é exemplo para alguém. E hoje está conosco o Ângelo Cerati, que é atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, falando sobre A Cada Um Segundo as Suas Obras. Ângelo, tinha deixado uma pergunta para você, antes da gente ir para o intervalo, que era alguma coisa assim: nós podemos estar seguros de que todas as nossas aflições, os nossos problemas de hoje, têm como causa alguma coisa que nós mesmos fizemos?
Nós podemos dizer que, em grande parte, sim, tem uma causa com alguma coisa que fizemos. Mas, no mínimo, algo que merecemos ou precisamos passar. Nem sempre fizemos um mal e aquele mal vai exatamente repercutir na nossa existência como uma dificuldade. Às vezes, uma dificuldade pode surgir da necessidade do espírito crescer. Assim, chega o problema, chega o desafio, para que ele se promova, para que ele se torne uma pessoa melhor. Não necessariamente ele fez um mal, mas, invariavelmente, todo mal que a gente fez, a gente colhe. E o contrário, o mesmo sentido, todo bem que a gente planta, a gente colhe. Às vezes não exatamente do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente espera. Então, muitas vezes, a gente faz uma ação que a gente julga generosa e fica aguardando o obrigado, fica aguardando as reações dos outros favoráveis ao nosso sentido. E essas muitas vezes não nos chegam. E a gente sente a ingratidão no coração. Fala, poxa, mas a pessoa é tão ingrata. Eu faço tanta coisa boa e ninguém me retribui. Mas não é com esta maneira a retribuição. A retribuição é com a satisfação íntima que passa a dominar-nos o coração. A felicidade que começa a brotar na nossa intimidade, da alegria do bem que estamos fazendo. Somos generosos, pessoas preocupadas com o nosso próximo, creiam que nós iremos encontrar pessoas igualmente em nossa vida, generosas e boas. Mas também, como assim no mal, nem sempre todo bem que nos chega não é resultado da nossa ação. Às vezes esse bem que nos chega é pela misericórdia de Deus, ou o acréscimo da misericórdia, porque se recebêssemos todo o mal de uma vez só, que nós já realizamos nessa existência e nas existências passadas, nenhum de nós suportaria, estaríamos esmagados. Então Deus, na sua bondade, na sua generosidade, Ele permeia, dá-nos o tempo para que a gente possa reparar os nossos débitos, as nossas faltas, e pagando em parcelas suaves, e ainda nos permeia de alegrias nesses instantes, para que a gente tenha estímulos novos ao bem realizar. Então, nem tudo exatamente nessa conta se fecha de maneira matemática, porque a matemática de Deus é o amor. E o amor sempre planta o bem. Evidentemente que ele faz com que as pessoas colham aquilo que precisam, para que nós mesmos possamos aprender se estamos fazendo certo ou se estamos fazendo errado. E sejamos responsáveis com as nossas próprias ações. Por isso que plantamos e colhemos. Por isso, conforme obramos, realizamos, nós iremos receber.
Muito bem. 8h40. Clarissa, como é que nós estamos aí? Nossos ouvintes estão se manifestando?
Sim, a Érica mandou um abraço pro Ângelo, disse que ele é tão jovem com tanta sabedoria, né? Mandou um abraço para ela pelo carinho.
Deve ter visto ele lá no Facebook, né?
Sim. A Emanuele, né? Disse uma manhã de muito aprendizado. Mandar um abraço para Márcia, pro Eros e o Adalberto. Ele ligou para cá e ele fez uma pergunta. Sobre o tema, a cada um segundo as suas obras, ou seja, cada um é responsável pelo seu próprio caminho. Aonde entra Deus nessa história, né? Em relação às nossas lamentações ou até mesmo com os rogos de gratidão?
Marinho? Então, nós temos que pensar que a lamentação é uma semeadura. Todas as vezes que nós lamentamos, nós estamos transmitindo um tipo de energia que... E a energia da lamentação não é boa. Então, quando nós transmitimos esse magnetismo da tristeza, quando transmitimos esse magnetismo da reclamação, da acusação, da lamentação, daquele sentido de vítima, eu sou vítima das circunstâncias, essa energia que a gente transmite, ela é uma semeadura. E nós vamos receber isso de volta, né? Dentro dessa lei. Ou seja, é natural que nós vivamos dentro daquilo que a gente planta. Se nós estamos vivendo otimismo, confiança, fé, nós vamos de alguma maneira estar sentindo os efeitos desse otimismo, dessa energia. E assim é com a lamentação também. Então ela se insere perfeitamente dentro do dizer de Jesus a cada um segundo a sua obra, porque nós estamos passando isso de alguma maneira para alguém, para o meio que a gente vive, mas o pior é que para nós mesmos, nós estamos como que nos retroalimentando daquilo que a gente tá sempre dizendo, e que é o inverso da energia boa, do otimismo.
Hélio, às vezes a pessoa imagina que se ela não reclamou em altos brados, ela não reclamou, né? Mas o murmúrio, né? Eu estou falando aqui de murmúrio. O murmúrio é terrível para as organizações, para as famílias, onde existem pessoas reunidas. Então as pessoas que murmuram, certo? Murmuram palavras assim, e destacam os lados negativos das coisas, e em todo lugar existe alguma coisa que não está funcionando muito bem. Então ela não fala, ela não vai falar com quem pode resolver aquilo. Ela fica lá murmurando com quem está ao lado dela, a respeito de com quem não pode fazer nada para resolver aquele problema. E aquilo vai se espalhando de tal maneira dentro da organização, ou da família, ou onde ela trabalha, ou o clube que ela frequenta, ou o centro que ela frequenta, ou a igreja em que ela vai, e ela começa a murmurar coisinhas assim. Esse murmúrio, ele derruba um edifício, né? Quer dizer, quando essa vibração vira uma vibração tão grande, de repente todo mundo falando de que chega a derrubar um edifício e derrubar uma casa, destruir uma organização. As organizações são destruídas por murmúrios, porque, como diz o ditado, ninguém tropeça numa montanha, você tropeça em pedrinhas muito minúsculas, pequenininhas, aí que você cai. Na montanha, ninguém caiu porque tropeçou numa montanha. Então, ninguém derruba alguma coisa por reclamar em altos brados, mas por um murmúrio você acaba derrubando as coisas, né?
8h43, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Aliás, é onde a equipe do Semana Boa Nova vai tomar um cafezinho depois do programa lá, né? Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. 8h44. Clarissa, como é que nós estamos aí? Temos perguntas?
Não, na verdade, essa pergunta da Doberta, a resposta, né, dos nossos companheiros, me fez suscitar uma pergunta que eu queria fazê-la para vocês. E Deus nessa história? Se a cada um segundo as suas obras, né, parece que nós somos sujeitos às nossas próprias ações. Mas onde entra a misericórdia divina? Ele alivia os nossos sofrimentos? Basta pedirmos a Deus que Ele nos auxilia, né? Como que Ele vê os nossos atos e como Ele nos ajuda nessa caminhada?
E aí, Ângelo, o que responder para Clarissa?
Jesus ensinou-nos a chamar Deus de Pai. E como Pai, Ele é um Pai de amor, de bondade. Ele não quer ver os seus filhos sofrendo, mas é da lei e Ele a criou. Que nós sejamos responsáveis por tudo que plantamos. Então o que Ele faz? Ele estimula-nos, envia-nos socorros. A sua paciência é benigna, infinita, atravessa os séculos. Então Ele vai nos estimulando de diversas maneiras. E através de pequenos sofrimentos aqui e acolá, que são as colheitas do que nós mesmos fazemos, nós vamos despertando para a grande realidade do seu amor, a fim de que possamos nos identificar com o amor dEle como Ele, termos misericórdia uns para com os outros, amar-nos uns aos outros, amar a vida, amar a natureza, amar a família e construir esse amor. Ora, se estamos distraídos simplesmente num ato de adoração e esperando todo o favor de Deus e nada fazemos, então o mundo não precisaríamos da nossa presença, a vida não precisaria de seres inteligentes tal qual existe. Bastaria apenas a criação do próprio Deus, a sua própria existência. Mas Ele nos criou, criou o universo para que houvesse uma participação nossa. Mas Ele está lá como um Pai amoroso, sustentando-nos, socorrendo-nos, dando-nos as mãos e encaminhando-nos para que nós, por nós mesmos, tenhamos o mérito, a felicidade de conseguirmos por nós mesmos as grandes realizações. Um atleta, um esportista, quando consegue a vitória, ele se enche de glória em si mesma. Consegui, realizei os treinamentos, eu me dediquei, me esforcei e agora, graças, né? Graças a Deus, graças a esses esforços, eu cheguei ao triunfo. Assim também na vida espiritual. Essa alegria, que já não é perene, pois que a alegria do atleta hoje é, amanhã já não é, se muda rápido, mas a do espírito é perene. É uma vitória sobre si mesmo, contra as suas próprias imperfeições. E se torna uma felicidade eterna para a criatura que assim vence. E é Deus, no seu favor, no seu amor, na sua bondade, a nos estimular sempre.
8h47, Marinho.
Eu gostaria de reforçar bastante esses conceitos que foram aqui colocados. Porque quando nós falamos na lei de ação e reação, não é? Nós podemos cometer o equívoco de achar que tudo acontece na exata medida do que a gente praticou. Não é? Então, por exemplo, se eu machuquei alguém, a vida vai me machucar. Se eu matei alguém, eu vou morrer porque alguém vai me matar. Quer dizer, as coisas não são assim sistêmicas. Não são assim matemáticas, é diferente da lei física de ação e reação, né? Porque, no fundo, cada um segundo suas obras é uma lei moral. É uma lei que faz com que nós acumulemos méritos para as coisas, né? A cada bem que nós viemos a fazer, não quer dizer que nós vamos, a curto prazo, receber aquele bem de volta. A cada coisa boa que nós fizemos, não significa dizer que a curto prazo nós vamos receber aquela coisa boa de volta. Se nós pudéssemos imaginar como se fosse uma conta bancária, né? A cada ação boa que a gente faz, a gente vai fazendo uma poupança de coisas boas, né? A gente vai acumulando mérito, só que ali não é dinheiro, ali é mérito espiritual que a gente vai acumulando. Para que no dia que os ajustes das coisas ruins cheguem, aquele mérito possa atenuar aquilo que a gente faz. No livro, há um livro de autoria mediúnica de Francisco Cândido Xavier, chamado Religião dos Espíritos, que o Espírito Emmanuel, que escreveu o livro, ele fez uma citação muito forte, em que ele diz, olha, Jesus, o Cristo, ele não quer que a gente sacrifique ninguém. Jesus não quer que nós sacrifiquemos o pecador, que nós sacrifiquemos aquele que está em erro. Jesus quer misericórdia para aquele que está assim, né? O que significa isso? Significa dizer que se nós levarmos esta lei de ação e reação ao pé da letra, aquele que fez o mal vai nos levar a sermos indiferentes. Vai levar, ele fez mal, problema dele. Desculpe a expressão muito reles aqui, mas ele que se lasque. Ele que mandou ele fazer isso, tá bem feito. Que não é essa a postura cristã. Não é isto a cada um segundo suas obras. Não é esta indiferença que Jesus pede no seu evangelho. Ele pede para nós que nós ajudemos as pessoas a terem a sua poupança de bem. Ajude as pessoas a começarem a fazer as coisas boas, né? E nós mesmos, através do nosso exemplo, do nosso trabalho, irmos de alguma maneira construindo condições de mérito para, nos dias difíceis, nós termos o que nos apoiar.
8h49, Ângelo queria fazer um comentário, né, Ângelo?
Isso que o Marinho estava comentando foi o que levou o apóstolo Paulo, né, a dizer que a fé salva. Porque nós, pelos nossos próprios pecados, né, pelas nossas próprias faltas, quem seria salvo? Ele, Paulo, falando isso dele mesmo. Nós, por nós mesmos, quem seria salvo? Que carne sobreviveria, que espírito sobreviveria à justiça de Deus? Ninguém. Mas pela misericórdia de Deus, pela bondade do Cristo, nossos pecados são resgatados e somos salvos. Ou seja, somos salvos para continuar a realizar o bem sem sermos aniquilados, né? A vida prossegue na misericórdia de Deus, na sua bondade infinita.
O Emmanuel, né, ele simplificou isso tudo dizendo assim que essa lei de ação e reação, né, essa lei de causas e efeitos, ela é proporcional no campo da vida moral, ela é proporcional ao discernimento da criatura. Então ninguém fará nada que não vai conseguir discernir do que está acontecendo. Haverá o tempo de se plantar e tempo de se colher, né? Muitas vezes você vai colher no tempo exato, quando você realmente verificar que aquele fruto realmente você necessita dele, aí você colhe. Se você colher em tempo errado, você pode pegar uma fruta, um fruto de extremamente saboroso, muito nutritivo, e você não comê-lo porque você acha que você não conhece ele ainda. Você vai pegar e vai jogar fora, você não sabe o que que é, você pega e joga fora. Mas quando você entender, você vai colher e vai comer e vai degustar aquilo, para o bem e para o mal, não, sempre para o bem. Porque quando você degusta, porque quando você, um professor, coloca para um aluno uma prova um pouquinho mais difícil numa escola onde ele está fazendo uma graduação, não é porque ele precisa passar por aquela experiência, e aquela experiência é benéfica para que ele entenda a matéria que está sendo. Não quer dizer, mas ele não fez nada para merecer aquilo. Ele fez muito, ele está merecendo porque ele está sendo ajudado através do professor, colocou uma prova mais difícil para que ele passe, para que ele exercite um exemplo, um ensinamento que ele recebeu. Então ele exercita e passa por aquilo, e aí ele cresce por dentro. Ele cresce por dentro, e nem sempre porque ele tinha feito nada antes, porque a professora mandou, né?
Marinho?
Eu acho que o outro lado da moeda de tudo isso que nós estamos falando. É comum nós ouvirmos as pessoas falarem, né? Ah, aquela pessoa é tão boa, ela não faz mal para ninguém, ela nunca fez mal para ninguém, ela não prejudica ninguém, não faz mal para ninguém. E no senso popular a gente entende que não fazer mal para ninguém já caracteriza a pessoa como uma pessoa boa, né? E quando nós pensamos nesses dizeres de Jesus, quando a gente pensa na lei do mérito, e quando a gente estuda as leis espirituais, nós vamos perceber que não fazer o bem já é o mal, né? Ou seja, a pessoa que não faz que não faz mal para ninguém, mas também não faz o bem, na realidade ela está fazendo o mal, porque ela não está aproveitando o tempo dela para construir o bem, não está fazendo a vontade de Deus, vontade do Pai, que é de uma maneira plantar aquele edifício do bem.
853-44-35-9020 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o telefone celular para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp ou SMS. Nós também estamos lá no Facebook, você pode passar por lá, curtir a nossa página, compartilhar, deixar um post lá para a gente. Lá Clarissa está acompanhando as movimentações das redes sociais. Eu quero fazer uma pergunta para vocês agora aqui. E aquelas pessoas que estão em ocupações profissionalmente falando, ou mesmo em suas atividades, profissões diferenciadas, tipo assim, uma dona de casa que está cuidando da casa, os cuidadores, as pessoas que cuidam de outras pessoas, os catadores de rua que estão lá fazendo a limpeza, ajudando na limpeza da rua, os atletas, né? Essas pessoas, né, que têm uma atividade profissional diferenciada, vamos chamar assim, né? Se é que a gente pode chamar assim, porque são atividades, né? Essas pessoas estão envolvidas em obras, Ângelo, nas obras que também vão retribuir de alguma coisa, vão trazer consequências boas para elas?
Sem dúvida, né? Toda boa obra, ela pode ser realizada em qualquer condição, né? O bom cristão, ele é bom esposo, boa esposa, é bom filho, boa filha, ele é honesto, ele é trabalhador. Então, ele tem todas as qualidades, e essas qualidades devem ser vividas aonde ele se encontra. Pode ser na mais humilde tarefa de varrer a rua, se assim se achar que isso é uma humilde tarefa, de catar o lixo reciclável, de fazer um desporto qualquer, de cuidar da casa, da família. Quantas pessoas não têm uma rotina sacrificante para cuidar da família? Há filhos que dão muito trabalho, exigem muito dos pais, e esses se desdobram no amor. É lógico que foi uma tarefa que eles mesmos escolheram, mas nem por isso não deixa de ser meritória o sacrifício e o esforço. Há seres mesmos que encarnam com a tarefa exclusiva de virem sem pais. Jesus não precisou de uma mãe, não precisou de José, de Maria, ali ao seu lado, encarnaram com a missão de ampará-lo na sua chegada. E assim muitos pais, muitas pessoas em seus lares, na sua maneira de viver, com as pessoas com quem vive, desempenham papéis importantíssimos, que devem ser observados com carinho, com amor, plantar, fazer-se o bom plantio, ou seja, viver os ensinamentos de Jesus, viver o amor de Deus aonde nós estivermos e com quem estivermos.
Muito bem. 8h56, Marinho.
E nessa época de que nosso país passa, não é, com problemas de natureza socioeconômica e tudo, nós vamos encontrar também, Turíbio,
sim,
muitos exemplos de avós, sabe? Avós que cuidam dos filhos, né, dos netos, enquanto os filhos estão trabalhando. Avós que dividem o pouco da aposentadoria que recebem com o filho que está sem emprego neste momento. Quantas ações boas, né, nós vamos verificar, que aparentemente podem ser uma coisa sacrificada, mas ela representa, dentro do conceito espiritual, dentro da lei moral de Jesus, representa uma boa ação, uma boa obra que traz muito mérito, não há dúvida nenhuma.
Bom, são 8h57, Hélio.
Só voltando aí ao que o Tiago falou, né? Que Tiago falou assim, que adianta você dizer que tem fé se você não tiver obras. Então, as pessoas que não obram, né? Que não trabalham, né? Que não obram, isso a gente tem em favor, não em favor de si próprio, mas em favor do seu entorno. Seu entorno, ele não adianta nada para ele, fatalmente não haverá colheita para essa pessoa, né?
Bom, são 8h57, Marcelinho vai fazer as inserções comerciais aqui da rádio, e eu vou deixar aqui, nós vamos fazer diferente hoje aqui, nós vamos terminar esse bloco e iniciar outro com os destaques da semana, porque essa semana aqui nós temos um destaque interessante, né, que marcou aí o Brasil inteiro, né, na última quinta-feira. Nós tivemos a notícia do desencarne do ator lá, o Domingos Montanier, né, da Rede Globo, que desencarnou lá no Nordeste brasileiro, mais precisamente no Rio São Francisco, né? Durante o intervalo da gravação da novela, foi lá tomar um banho lá e veio a desencarnar, infelizmente, né? A imprensa passou a divulgar uma lista de inúmeras obras profissionais desse ator, né? Que nos passa uma ideia de uma vida repleta de trabalho, de esforço pessoal, etc., né? Dedicação familiar, etc. Como explicar esse acontecimento agora que ele teve, de acordo com a justiça divina, a lei da causa e efeito, né? O que, que ele teria feito para ter um desencarne desse tipo? Nós vamos comentar isso no nosso retorno, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Nós voltamos já já. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o telefone celular para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp ou SMS. Clarissa está acompanhando as redes sociais, vai lá, passa na nossa página no Facebook, curte a nossa página. Vamos voltar já já.
ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
Gente, aqui quem fala é o Paulo Serra. E para a mudança ser completa na nossa cidade, eu quero pedir o seu voto para os nossos candidatos a vereador.
Vote nos candidatos a vereador do PSDB, que começam com o número 45, ou na legenda 45, para termos uma Câmara de Vereadores mais efetiva em Santo André. Com Paulo Serra, prefeito 45, e Luiz Zacarias, vice, PSDB.
Informação no seu tablet e celular. Baixe o aplicativo da Rádio ABC e fique ligado.
Carlos Grana fez e vai fazer muito mais. É compromisso. Ampliar o sistema de vídeo monitoramento para todas as regiões da cidade, inclusive para parques, escolas e unidades de saúde. Aprimorar a modernização do sistema de comercialização do mercado atacadista do CEASA do Grande ABC. Garantir a participação social com o plano diretor da cidade. Isso faz a população participar do desenvolvimento da cidade. Carlos Grana fez e vai fazer muito mais.
Rádio ABC, ao seu lado.
Vote nos vereadores e vereadoras da coligação Amo Santo André, Quero Prosseguir. Osvaldo Gimenez, 13.690. Professor Paulo Afonso, 13.888. Rose Sabino, 13.999. Edinalvo, 13.698. Professor Lucivan Alves, 12.000. Marta do Basquete, 12.111. Luiz Alberto, 13.000.
Todo domingo às 16h você ouve o Clube do Amado. A apresentação do comunicador Edival Borges. Apoio Banda Forró Inovação.
Vote nos vereadores e vereadoras da coligação Amo Santo André, Quero Prosseguir.
Raquel Pessoa, 20.102. Regina Vieira, 20.222. Rosângela dos Santos, 20.125. Edna, 90.999. Silvia, 90.090. Professor Murilo, 22.000. Regina Martins, 22.485.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, 5 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Aliás, um agradecimento especialíssimo a você que está na nossa audiência. Está tudo bombando aqui hoje. Se você está tentando ligar para cá e não consegue, é porque as linhas estão bastante ocupadas. Mas vai lá no nosso Facebook, deixa seu comentário lá, curta a nossa página, faz lá o seu post. Muito obrigado, carinhoso aqui da produção, para você que está na nossa audiência. Valdir, o que você tem para falar para a gente aí?
É mais um convite, prezados ouvintes, para um mini-seminário amanhã, das 9 às 12 horas, na USE Municipal de Santo André, que fica na Vila Pires, na rua Chuí, número 801, Vila Pires. Nessa oportunidade estará presente o facilitador desse trabalho que será realizado lá, Luiz Fernando Lopes, e estará trabalhando o seguinte tema: a evolução da consciência e a psicologia da mediunidade. Mais um oferecimento para que a gente possa cada vez mais estar entendendo o Espiritismo dentro de tudo aquilo que ele nos oferece.
Só repetindo, que dia que vai ser?
É amanhã, das 9 às 12 horas.
Obrigado, Valdir. 9 horas 6 minutos, nós tínhamos deixado aqui uma questão no ar, que era a questão do destaque da semana a respeito do desencarne aí do ator, do Domingos Montagnier, lamentavelmente, né, um acidente que aconteceu lá no Nordeste brasileiro, onde ele foi se banhar lá no intervalo das gravações da novela e aí teve o seu desencarne por afogamento, né? E a imprensa passou então a divulgar uma lista de grandes trabalhos deles, profissionais e tal, e nos passou uma ideia, né, de uma pessoa que tem uma vida repleta de muito trabalho, muito esforço pessoal, etc. Como a gente explica esse acontecimento de acordo com a justiça divina, a lei de causa e efeito? O que é que ele teria feito para ter um desencarne desse tipo, hein, Ângelo?
É um desencarne prematuro, como aconteceu com o nosso irmão, sempre choca as pessoas, a nós todos. Ainda mais uma pessoa pública que entra na maioria dos lares através dos aparelhos de televisão, fazendo até parte da mesa das pessoas, quase como se fosse um ente familiar. De forma que quando atinge a desencarnação uma pessoa assim, atinge-nos a todos de uma maneira mais direta, deixando-nos muitas vezes perplexo mesmo ante a fragilidade da existência física. E o que regula a nossa existência, a nossa permanência ou a nossa partida? É bom dizer, né, que isso acontece muitas e muitas vezes no nosso planeta. Quantos não deixam o planeta antes de completar uma vida realmente de trabalhos? A nossa existência, normalmente nós pensamos que há de terminar com já uma idade avançada, depois de termos realizado tudo o que quisermos. Mas realmente nem sempre assim acontece. Acontece a desencarnação através de acidentes, de enfermidades abruptas e graves que às vezes nos surgem, nos levando de inopino. E nos choca realmente essa passagem transitória mais rápida de todos nós. E no caso, mais especificamente, né, dizendo que nós temos um programa de existência, um período para passarmos enquanto aqui estamos. Jesus mesmo nos alertou a esse respeito, dizendo que se soubéssemos a hora que o ladrão há de nos assaltar, nós vigiaríamos a porta da nossa casa para que ele não entrasse. Mas como não sabemos a hora que ele vai vir em casa, precisaríamos orar e vigiar o tempo todo. Nesse sentido, ele falava mesmo de que a hora que ele virá, a hora que vier essa verdade, essa mensagem, que aquele que estivesse no telhado não descesse, aquele que estivesse no campo não viesse para a cidade, o que estivesse na cidade não fosse para o campo, porque a hora da nossa desencarnação, que é essa hora, ninguém sabe. E ela há de chegar. E a hora que chega, nos pega onde a gente estiver, no momento que a gente estiver. Então, é um programa que a gente traçou antes da nossa existência e que nos atinge, sem dúvida, sem que às vezes a gente esteja realmente esperando ou as pessoas à nossa volta. É uma provação aguda para todos aqueles que vivem, mas faz parte da existência e da experiência de cada qual. Sem dúvida, como cristãos, como irmãos uns dos outros, devemos dar sustentação, né, em oração, em preces, porque não é fácil desencarnar, partir para a vida espiritual, onde começa a vida verdadeira. Na verdade, a vida transitória é que a nossa vida real é lá. É lá que vamos realizar os trabalhos, é lá que vamos fazer novas colheitas e novos plantios daquilo que estamos programando nessa existência carnal. A nossa vida aqui, a de todos nós, é passageira realmente. É que não atentamos para isso. Normalmente nós imaginamos e nos olhamos como se fôssemos eternos, mas não somos. Uhum. A vida é realmente breve e frágil, precisa de cuidados, mas é da vontade de Deus a hora que nos chega para acolhermos o aprendizado de que necessitamos como espíritos eternos que somos. A vida prossegue para todos. Mais tarde, nós mesmos iremos embora. Nós que aqui estamos falando, Deus nos guarde, mas daqui a pouco vamos embora. Não sabemos se vamos chegar em casa. Pode ocorrer um acidente, alguma coisa. Nós mesmos já passamos por experiências de quase morte, muitas vezes, pelo menos umas 3 vezes já. Já chegamos bem pertinho, vendo até o túnel branco, como se diz. E, assim, nesse sentido, não sabemos, mas devemos confiar na bondade de Deus, que nos ampara, que nos assegura, porque a nossa vida verdadeira, em verdade, é a vida do Espírito.
Muito bom. Marinho?
Aproveitando este gancho em que nós abordamos a passagem, né, de uma figura querida, uma figura pública, a passagem desta dimensão da matéria para a dimensão espiritual, eu queria fazer uma pergunta para o Hélio. O tema de hoje é a cada um, os dizeres de Jesus, né? A cada um segundo suas obras, que fala, portanto, do mérito que cada um amealha em favor dos benefícios que possa ter. A minha pergunta para você, Hélio, é: esse mérito, ele se refere apenas aos méritos aqui nesta vida material, ou refere-se aos méritos quando nós passamos para a dimensão espiritual?
Obviamente que nós procuramos sempre... tem coisa que nos causa... Ontem uma funcionária me perguntou, né? Por que o senhor que entende um pouquinho de espiritismo, por que que as pessoas, sempre quando estão assim no auge, morrem quando estão assim no auge, só que sempre morre, nesse mesmo momento morreu um pai de família que deixou 5, 6 filhos, morreu uma mãe que deixou uma criança pequena, morreu um jovem, só que você não ficou sabendo porque ele não era conhecido, ele não era uma pessoa pública, esse você ficou sabendo, né? Você só fica sabendo de quem é notícia, né? Quem não é notícia você não fica sabendo, mas acontece com todo mundo a todo momento e o tempo todo, né? Tanto que Jesus, até numa das suas parábolas, ele fala naquela parábola que é muito interessante, que ele fala que a pessoa colheu, está com o celeiro cheio das coisas, fala, que eu vou fazer, eu estou farto, olha, a morte pode vir te buscar, né? Vem buscar quando você está com o celeiro cheio e quando você está com o celeiro vazio também, né? Agora, ótimo se vier te buscar na hora que você está com o celeiro cheio, porque se vier com o celeiro cheio de coisas bem realizadas, de obras concluídas, e que as pessoas possam realmente lamentar a sua partida, porque você era importante aqui na Terra, aí você vai chegar lá muito rico do outro lado, é rico de obras, né? Essas obras que você chega lá, que você realizou aqui, que você plantou aqui, e que é isso aí sim vai contar em seu favor, né? Quanto mais lamentarem a sua passagem, melhor você terá sido, mais importante terá sido para as pessoas aqui na Terra, né? E essa importância realmente se transforma para o plano espiritual, como o Mário perguntou, e que aqui é o que vai contar lá. É o que você plantou aqui, as escolas que você manteve, que você, todos os exemplos que você deixou, as pessoas que vão seguir seus bons exemplos que você deixou, isso tudo vai contar a seu favor. E é lá isso que vale, é a moeda sonante, né, Ângelo? Do outro lado, é a moeda do exemplo, né? Daquilo que foi útil para as pessoas, e não é a moeda física de metal, né?
É a moeda do amor, né?
Do amor.
São 9 horas e 14 minutos, nós estamos aqui com o Sema da Boa Nova, vamos juntos até as 10 da manhã. Hoje com o tema A Cada Um Segundo as Suas Obras. Você liga para cá, participa 4435-9020-997-666-555. Você pode inclusive nesse último telefone, o 997-666-555, mandar mensagens e WhatsApp e SMS também para a gente. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, curta a nossa página, compartilha, faz o seu post lá que nós estamos aguardando o seu contato. Todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a ganhadora da primeira hora de hoje foi a Angelina, do Jardim Oriental. Parabéns, Angelina, você ganhou o livro da primeira hora. Pode retirá-lo às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, das 10h às 11h30, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, lá na recepção do Núcleo Espírito Semeador. Inclusive, hoje você pode retirar também. Daqui a pouquinho nós vamos anunciar o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje, né? Muito bem. Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais?
Não, antes, queria só fazer um comentário do que o Hélio falou, né? Do que ele explicou a respeito das consequências dos nossos atos na vida física, na nossa vida espiritual. Isso me faz lembrar o exemplo do André Luiz, que foi descrito no livro Nosso Lar e depois no filme, né? Então, quando ele parte para o plano espiritual e ele vai ver as orações, quem estava rezando por ele, né? Era aquela senhora que ele tinha atendido, né, de forma gratuita. E essa senhora, com tanto amor e gratidão pelo gesto dele, faz orações para ele que o beneficia, né? Então, nada do que nós fazemos fica sem resposta. Né? Então, temos relatos de espíritos no plano espiritual que descrevem o arrependimento por terem a oportunidade perdida dentro daqui dessa encarnação, ou que descrevem o amor e o amparo que receberam no plano espiritual de acordo com as suas boas obras. Né? Então, são exemplos que a gente percebe, né?
É feliz aquele quando o dono da obra chegar e encontra ele trabalhando, né? Não é isso? Encontra ele trabalhando, chegou ótimo. Chegou o dono da firma, estou trabalhando ótimo, né? Então, velho, te buscar, está trabalhando ótimo. Esse rapaz não partiu, do exemplo, partiu numa obra, uma hora muito boa para ele, né? Ele estava trabalhando e cheio de exemplos bons, né?
9h16, essa meia hora aqui no Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br. Também somos apoiados nesta meia hora pela Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também pela editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Redes sociais, ouvintes se manifestando bastante, hein, Clarissa?
Bastante manifestação de ouvintes, temos bastante perguntas, vamos passar por todas elas até o fim do programa. Primeiro eu queria mandar um abraço para o Eros, para a Vilma, para a Juliana, para a Santa Parolis, a Odila que ligou para cá, o Davi Orico que está ouvindo a gente lá de Itu, mandar um abraço para ele. A Marlene de Mauá também. O Salomão mandou uma frase bem bonita para nós, com inspiração, né? Ele falou: a natureza é bela, olhe e sinta a obra do Criador. Na vida não existe o mal, se só estivesse o bem, não lembraríamos de Deus, né? Mandar um abraço para o Salomão. E tem uma pergunta de uma ouvinte, né, que não quis se identificar, é assim: se é uma mãe que dá carinho aos seus filhos todos os dias, mas não faz as tarefas domésticas, né? Então, uma mãe que tem amor pelo filho, não faz tarefas domésticas. Se comparar com outra mãe que faz o trabalho doméstico, mas é muito dura com seus filhos, né, não demonstra o carinho, qual das duas está fazendo a vontade de Deus?
Eu não posso fazer o papel de Deus, né?
Ângelo vai ter que julgar agora, Ângelo.
Mas a gente pode dizer que as duas partes precisam melhorar, né? Já estão fazendo uma parte, que sem dúvida é muito importante, é essencial. Mas podem acrescentar ainda uma parte do amor, a outra parte do trabalho. Né? A tendência da vida é levar-nos à perfeição, sermos perfeitos. E precisamos, para isso, realizar de todas as maneiras o bem que pudermos.
É, nós estávamos comentando no intervalo sobre essa questão, né? O que importa é perceber o que cada criança precisa. Às vezes, uma criança precisa de mais carinho. Outras vezes, ela precisa de uma firmeza maior. E o que importa é a intenção com o bem que nós fazemos, né? Então, se eu trabalho fora, mas eu não tenho tempo, mas eu tenho que perceber o que o meu filho precisa e fazer com a melhor intenção. Ou se eu fico em casa, preciso ser mais dura. Tudo que a gente fizer com o bem no coração vai ser o melhor, né, para aquela criança.
É importante,
né,
o pessoal entender que é tudo aquilo que você se percebe que falta em você, é onde você tem que melhorar. Certo? Como o Anjo foi feliz, você tem que melhorar o lado que ainda você não está fazendo. E não deixar de fazer o outro, né? Tem que andar os dois, tem que andar junto.
Equilibrar, né, tudo, né?
Tem mais uma pergunta do Reginaldo de Mauá. Né? Ele fala que a lei de Deus são perfeitas, né? E todos são seus filhos. Mas no caso, Jesus passou por tanto sofrimento, como essas leis agiram com ele?
Jesus é um espírito de escolta, hein? Diferente das nossas realidades. Ele já superou os caminhos que nós ainda estamos trilhando. Já é um espírito extremamente evoluído, o Cristo planetário, como se fala, né? O governador planetário. Então ele não está incidido sobre a mesma lei que nós, ele já passou por essas fases, de forma que ele não veio resgatar débitos nenhum. A sua existência foi uma existência de doação, de sacrifício. Todo o sofrimento por qual ele passou foi por amor a nós. Ele não tinha necessidade de passar por nada disso, mas aceitou voluntariamente nascer neste mundo como a criança que foi, padecer todas as necessidades que qualquer um de nós padece, fome, frio, todas as necessidades que temos, e ainda sofrer as humilhações pelas quais passou, para plantar no coração da humanidade os ensinamentos que ele já era portador, já era conhecedor, a lição do amor, do colher conforme plantamos, do perdão das ofensas, do trabalharmos, enfim, de realizarmos o reino de Deus aqui mesmo na Terra. Então Jesus, ele não resgatou nenhum débito, pelo contrário, ele doou-se em amor para que todos nós encontrássemos um roteiro de luz na sua própria vida. Depois que ele, sem nenhuma culpa, passou pelo que passou, por que vamos nos queixar, né? Aqui no começo do nosso programa, nossos amigos comentavam sobre o lamúrio, né? Se Jesus não lamentou nada e passou mais do que qualquer um de nós, por que nós nos queixamos tanto?
É, Nicolai, deixou a prova de que ninguém está fora da lei, né? A lei é para todos, né? É para todos. Que você está no corpo físico, você está sujeito às leis do campo da física, né? E no moral, que sujeito às leis sujeito as sanções das leis morais, né?
Muito bem, 9:21, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, aliás, tem que ser bem rápido, porque nós estamos com muitas perguntas aqui hoje, né? Vamos começar aqui com a Clarissa. Clarissa, o que uma criança recém-nascida pode esperar receber se ainda não contribuiu, não construiu obra alguma?
Bom, somos espíritos eternos, né? Então, independente da nossa idade material, nós temos o nosso passado espiritual. Então, ela vai receber de acordo com o que ela é como espírito.
Ângelo, se recebemos de acordo com as nossas obras, o que se pode dizer das pessoas que estão fisicamente impossibilitadas de trabalhar ou atuar em obras de caridade?
Mais uma vez, por favor.
A pergunta é assim, Ângelo, se a gente recebe de acordo com as nossas obras, né? O que a gente pode dizer das pessoas que estão fisicamente impossibilitadas de trabalhar ou atuar nas obras de caridade?
Elas estão cumprindo um papel, né, da sua aprovação. Mais tarde, quando elas estiverem refeitas pela lei da reencarnação, poderão trabalhar e realizar sem dúvida.
Hélio, por que temos a sensação de que algumas pessoas recebem muito mais do que merecem ou do que constroem?
Porque nós desconhecemos, né, as coisas que antecederam a vida dela aqui nesse momento, desconhecemos os seus méritos, inclusive, muitas vezes, né?
Valdir, o que as casas espíritas fazem para conscientizar as pessoas sobre a lei da causa e efeito?
É tudo o que ela oferece para aprofundar no estudo dessas leis,
para que a pessoa entenda, porque só as palavras algumas vezes não deixam com que as pessoas possam entender.
Então, Clarissa, um pouco mais. Clarissa, e os espíritos, o que, que eles recebem em troca das suas obras?
Exatamente o que nós recebemos, o bem ou o mal, de acordo com o que houvermos plantado.
Ângelo, as orações que nós fazemos pedindo coisas boas para a nossa vida, têm efeito se as nossas obras não forem boas?
Elas são apenas uma preparação para o plantio. O plantio vem através das obras.
Hélio, o que uma pessoa que sofre muito pode esperar da vida futura?
A consolação, né? Seu sofrimento pode ser uma consolação. Ela pode estar resgatando um débito, ou ela pode estar sofrendo também por incúria dela, né? Por erros dela.
Valdir, é possível converter os nossos vícios e defeitos em virtudes e obras de caridade?
E isso é uma beleza. No exato momento que nós conseguirmos fazer isso, olha que vitória que nós estamos conseguindo.
Clarissa, se cada um receberá de acordo com o que a gente tiver feito, por que que ainda vemos tanta impunidade pelo mundo?
Bom, é o estágio do mundo na qual nós estamos, mas a cada um segundo as suas obras, né? A semeadura é livre, né? Mas a colheita para cada um vai ser obrigatória.
Ângelo, como as boas ações que nós praticamos podem auxiliar a nós mesmos?
Ela fomenta em nós a alegria, a felicidade e, portanto, promove-nos ao bem-estar.
Hélio, é comum pensarmos que se trabalhamos muito em favor do nosso próximo, ficamos isentos das consequências dos nossos enganos passados. Essa afirmação é verdadeira?
Não. Trabalhar pelo próximo é uma obrigação nossa, né? E resgatar o nosso passado também é uma consequência das leis de evolução.
Valdir, e quando nós tivermos consciência do que estamos fazendo, sendo causadores de algum mal, o que nós devemos fazer para atenuar essa nossa situação perante a justiça divina?
É reconhecer que erramos e nos mudarmos através da reparação desses erros.
Muito bem, está encerrado o jogo rápido. Nós estamos aqui ao vivo pela ABC até às 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova. Daqui a pouquinho estaremos aqui recebendo uma equipe aqui da equipe lá da Mocidade do Semeador, que vai estar falando para a gente de uns eventos maravilhosos que eles estão realizando aí já. E no estúdio hoje, presente aqui com a gente, o Paulo Lucarini. Nosso está sempre aqui com a gente também, aqui respondendo as perguntas, e hoje está aqui assistindo o programa ao vivo. Obrigado pela tua vinda aqui, Paulo. Está ouvindo o programa aqui e assistindo, né, presencialmente aqui. Clarissa, como é que nós estamos? Os ouvintes se manifestando?
Tem uma pergunta da Nolita, né? Ela ligou para cá e perguntou: quem faz a caridade com amor e carinho recebe algo em troca?
Ângelo, e aí, o que, que a gente responde para a nossa ouvinte Nolita?
Recebe a felicidade de ter feito a boa obra, né? A paga de Deus é a alegria no coração, né?
Muito bom. Clarissa?
A Maria Luísa, do Parque das Nações, ligou para cá também e ela comentou sobre a história de Maria e Marta, que vieram nos tempos de Jesus, cada uma em uma boa hora e fez com uma boa obra. Inclusive, no intervalo, nós estávamos conversando sobre essa história, né, em relação à mãe, né? A mãe trabalha fora, mas não consegue dar carinho, e aquela que não trabalha fora, mas é mais dura com o filho, então...
Quem
está
com a melhor parte, né? Quem está com a melhor parte? Eu ainda reforço o que nós dissemos na resposta da pergunta, que nós temos que melhorar aquilo que nós não fazemos bem ainda. E continuar fazendo bem aquilo que nós fazemos bem. Né? É questão de vamos observar e vamos melhorar tudo. Nós temos que fazer tudo. Nada pode deixar de ser feito. Uma mãe, por exemplo, não pode, por a guisa de cuidar muito bem do seu filho, deixar a mamadeira dele se contaminar, né? Não lavar a mamadeira, se contaminar, dar um leite estragado para ele tomar depois, não vai adiantar nada, né? Quer dizer, ela tem que saber tudo, tem que fazer tudo, tem que lavar a mamadeira, tem que cuidar do filho, tem que cuidar tudo. Tudo tem que ser feito, não tem. A melhor parte é fazer, nos melhorarmos sempre.
Ângelo, o Haroldo lá de Mauá está ligando para a gente aqui, um abração para ele, é o Heraldo, aliás, desculpa, Heraldo, um abração para você, obrigado por você estar nos ajudando a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Ele diz assim: bom dia a todos, todo mês vou pedir uma carta da minha mulher que faleceu há 9 meses, ele vai lá tentar psicografia, todos os meses deve ir em alguma casa espírita tentar psicografia, e está dizendo assim, isso é uma forma de fazer caridade? Ele está fazendo a caridade? Ou quem está psicografando está fazendo a caridade?
Quem está psicografando, sim, né? Está num trabalho de levar a consolação àqueles que estão buscando a consolação. Mas nem sempre aquele que está em busca, às vezes está até perturbando, Porque o espírito, muitas vezes, pode se sentir na obrigação de escrever sem estar nas condições ainda adequadas, né? Como dizia o Chico, o telefone só toca de lá para cá. Né?
Uhum. Angelo, a misericórdia divina leva em conta o arrependimento? Você vai responder já já, porque agora Marcelinho Corintiano vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, 99 997 666 555, é o nosso telefone celular para você, além de ligar, fazer, mandar mensagens e WhatsApp e SMS. 4435-9020 é o nosso telefone fixo, ou na nossa página no Facebook para você curtir, compartilhar ou fazer o seu post. Vai lá, curte lá, faz o seu post para a gente, que nós estamos aguardando a sua mensagem. Vamos voltar já já com o Ângelo tentando responder para a gente aqui, né, Ângelo, essa questão da misericórdia divina, né? Voltamos já já.
ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco,
tem mais.
Eu vou voltar, é no melhor. Eu vou voltar com o coração pra Santo André.
Coligação Todos por Santo André. Doutor Aidan, prefeito, PSD 40. Para Santo André voltar a crescer, vote nos candidatos a vereador da coligação que vai mudar a nossa cidade.
Rock Music, instrumentos musicais, compra, venda, troca, consignação, manutenção em geral, loteria, aluguel de som profissional, Avenida Queiroz Filho 918, Vila Humaitá, Santo André, telefone 2381-4017, 2381-4017, Rock Music, instrumentos musicais.
Esporte Notícias. De segunda a sexta, às 18h, aqui na ABC, Esporte Notícias. O programa que traz as principais notícias dos times regionais, nacionais e internacionais. Esporte Notícias. Apresentação, Ismael Alves.
Esporte Notícias.
Carlos Grana fez e vai fazer muito mais. É compromisso. Ampliar o sistema de vídeo monitoramento para todas as regiões da cidade, inclusive para parques, escolas e unidades de saúde. Aprimorar a modernização do sistema de comercialização do mercado atacadista do CEASA do Grande ABC. Garantir a participação social com o plano diretor da cidade. Isso faz a população participar do desenvolvimento da cidade. Carlos Grana fez e vai fazer muito mais.
Madeireira São João. Vai construir? A Madeireira São João oferece tudo para o seu telhado. O melhor preço da praça. Faça um orçamento sem compromisso. Na Madeireira São João, fale com o Ivan. Tem promoção todos os dias. Lá você encontra bancos prontos para chácara e casarão. Madeireira São João, Avenida Barão de Mauá, 4129. Bairro São João, em Mauá. Telefones 4578-1313 e 4511 4776. Acesse São João Madeiras e Telhas.com.br.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, no 570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Cada Um Segundo as Suas Obras. Quero lembrar você que sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Oswaldo Gimenez com o tema, o Oswaldo Gimenez vai estar falando aqui, cuidado, né, atenção, né, você está sempre sendo, você é o exemplo para alguém, né, você está sempre sendo observado, né, o Oswaldo está falando para a gente aí, cuidado, você é exemplo para alguém. Hoje está com a gente aqui o nosso querido Ângelo Cerati com A Cada Um Segundo as Suas Obras. Lembro também que todos aqueles que ligam para cá concorrem como brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lembro também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova passa a ter o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção. Casa Rossi, telefone 4451-7950. E também da farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser o apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Vamos aí, antes de dar continuidade aqui, ver com o Valdir aí, como é que nós estamos. Tem acontecimento aí, Valdir, para passar para os nossos ouvintes?
É, quando chegamos setembro e outubro, todos sabem que entram as semanas espíritas aqui na região, né? São Bernardo, São Caetano, Mauá. E o início, amanhã, será da 20ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo. O tema central será reencarnação. Essa semana serão realizadas em diversas casas espíritas, diferentemente do ano passado. Então vai iniciar amanhã, às 15 horas e se estenderá até o sábado seguinte, só que de segunda a sábado o horário será 20 horas. As casas, na ordem em que estão a programação, amanhã é no IAN, Instituto Assistencial Meimei, e de segunda até sábado, às 20 horas, no Grupo Espírita Meimei, no Grupo de Evangelização Espírita O Samaritano, na Casa de Oração e Estudos Aparecida Castelli, depois na Fraternidade Espírita Irmão Pedro, no dia seguinte, Grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho, e se encerra no Grupo de Estudos Espírita Dr. Eduardo Monteiro. Vários apresentadores, expositores da doutrina estarão presentes, então fica aí o convite a todos vocês para que prestigiem a 20ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo. Tema central, reencarnação.
Muito bem, está aí Valdir Manente nos dando essas informações dos acontecimentos da Seara Espírita. Eu tinha dito para vocês que nós estaríamos recebendo aqui, como estamos recebendo aqui, alguns componentes lá do grupo de mocidades do Núcleo Espírito Semeador. Estão aqui com a gente o Atílio e a Carol, né, que vão falar para a gente aqui. Elas são dois jovens, né? Que a Clarissa já vai estar postando foto deles já aqui no Facebook, daqui da nossa página. E eles vão contar para a gente de alguns eventos que eles estão fazendo lá, que despertam aí um interesse importante para as pessoas, né, a respeito da questão que envolve aí as drogas, o alcoolismo, uma série de coisas que eles vão contar para a gente. Então, antes de mais nada, bom dia, Atílio, seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova.
Bom dia, Tribo, bom dia, Ângelo, bom dia, Clarice, bom dia aos ouvintes. Eu queria estar agradecendo a oportunidade da Mocidade estar vindo divulgar esse evento, um evento tão especial para a gente. Em comemoração aos 2 anos de Mocidade do Semeador, e aos 25 anos da casa, a gente está vindo oferecer uma coisa muito legal. É uma palestra voltada para jovens e familiares, mas também qualquer pessoa que tiver interesse no assunto pode vir participar. Nós temos 2 palestras, mas nós queremos chamar como um bate-papo. Uhum. Então a gente quer chamar os jovens para vir conversar, para tirar as dúvidas de um tema que envolve muito, não só os jovens, mas como qualquer pessoa, qualquer pessoa que já passou por isso, né? Então, são dois bate-papos.
Dois eventos.
Um agora que vai acontecer no dia 24.
Sábado que vem.
Com o doutor Américo Canhoto, ele é médico de família, dirigente de palestrantes atuando na cidade de São José do Rio Preto e São Bernardo. E ele é autor de vários livros espíritas e é ativo divulgador da doutrina em todo o país. E o que ele vem trazer para a gente? Ele vem trazer para a gente um tema que é as drogas e as consequências espirituais. Então, tudo que a droga vai trazer, o que isso traz dentro do mundo espírita e tudo que envolve. Então, todas as dúvidas que o pessoal tiver, pode estar tirando com ele e fazendo esse bate-papo. Uhum. Então, é dia 24, próximo sábado, às 14h30.
A entrada é franca? As pessoas chegam lá, podem entrar, assistir?
Pode entrar. Assim, a gente quer que esse evento seja divulgado, a gente consiga trazer o máximo número de pessoas possíveis para estar divulgando esse evento, esse tema. E também, no dia 1 de outubro, também às 14h30, é um sábado.
É o outro sábado?
O outro sábado. A gente vai estar com o Dr. Celso Pacheco Filho. Ele é assistente social há 27 anos na Mercedes, aqui em São Bernardo. É especialista em dependência química pela Faculdade Paulista de Medicina. E possui graduação em Direito com especialização em Direito da Família e Sucessões. É uma pessoa muito competente para estar indo lá, conversar com o pessoal. E também o tema seria as drogas e a família.
Uhum. Muito bom, então são 2 eventos, um no próximo sábado, dia 24, e outro no outro sábado, dia 1 de outubro, sempre às 14h30, eventos ligados à juventude, à mocidade, a temas familiares, né? Bom, mas agora eu queria ouvir um pouquinho a Carol. Carol, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova, Carol.
Bom dia, Turi, bom dia a todos.
Conta uma coisa pra gente, Carol, esses eventos que vocês estão promovendo aí, eles não são só para os jovens, é para a família também, etc. Mas os jovens que quiserem ir e levar os seus papais, eles podem ir, só chegar lá, participar, precisa se inscrever, precisa dar um nome, dizer o que faz, alguma coisa assim?
Não precisa se inscrever, podem levar todos, seus amigos, amigos de escola, amigos de mocidade, todo mundo que quiser participar está convidado, os pais, avós, tios... Quem quiser ir, pode ir, que está todo mundo convidado. A gente vai ficar muito feliz.
Muito bom. A mocidade lá do Núcleo Espírito Semeador, ela tem atividades em quais dias da semana ou em qual dia da semana?
A gente tem atividade às quartas-feiras, no mesmo horário das palestras.
Que hora começa?
Às 8h30.
8h30.
E vai até umas 9h15.
Aí os jovens podem ir, quer dizer, os jovens de quantos anos até que idade que participam lá da mocidade?
A gente não tem limite de idade. Tá. Quem quiser participar está convidado.
Quer dizer, o jovem vai lá e fica com vocês lá conversando sobre algum assunto ligado à juventude. E os jovens mais jovens, menos jovens, né? Aqueles jovens mais antigos, né? Como a gente, assim, vai lá e assiste a palestra, né?
Sim, também estão convidados. Mas se quiser participar com a gente da mocidade, também está convidado.
Bom, deixa eu questionar o Ângelo. O Ângelo é o nosso convidado aqui de hoje, mas o Ângelo, a gente sabe que você teve muita atividade, né, Ângelo? Ainda tem atividades ligadas à mocidade também na Casa Espírita, né?
É, sem dúvida.
Qual a importância de um evento como esse que eles estão fazendo, Ângelo, para, justamente no tema do nosso programa de hoje, né? Cada um segundo as suas obras, né? Qual a importância de um evento como esse para mudar as pessoas, para elas mudarem a sua forma de ser, etc.? Uma vez que os temas são muito convidativos, né? Falar das drogas, né? Do comportamento. Qual a importância disso?
Demais, né? O mundo está numa situação dramática a respeito das drogas, né? Como tem invadido as famílias, os lares, nas mais faixas, diversas faixas etárias, né? A pessoa utilizando-se desses dispositivos alucinógenos, né, durante uma larga faixa de existência e perturbando a si e perturbando a vida dos outros, né. Todo mundo que tem um parente, um familiar drogado sabe como é difícil lidar com essa situação e como é importante pautar isso antes que a droga chegue na vida das pessoas. Porque muitas delas, depois de experimentada, dificilmente a pessoa consegue largar. É possível, mas se torna muito mais difícil o caminho. Então, palestras como essa, né, a divulgação, a importância da família estar junto, estar próxima, no entendimento desse tema tão importante, porque, infelizmente, hoje, às vezes, crianças de 8 anos já se encontram viciadas em diversas dependências químicas, né, seja álcool, cola, ou mesmo até o crack. Então a gente tem que chegar com a informação tanto quanto antes para exatamente pautar e impedir de que elas venham colher os frutos danosos, né? Se é plantio e colheita, quais os frutos que a droga nos traz? Se no momento ela traz alegria e êxtase, né, que é o prazer, no momento seguinte ela traz a depressão, a devassidão, o desequilíbrio, a infelicidade, enfim, ela leva às vezes a criatura aos mais baixos níveis que a gente possa imaginar. Né?
Sem contar as disfunções neurológicas, né?
Com todos os seus cabedais,
os,
né?
Problemas que
vão às vezes
para
a vida toda, né? Para a vida toda, né?
Perfeito.
Então, uma palestra como essa, a mocidade, né, como um todo, não só nesse tipo de evento e ação, mas é uma forma de proteger os jovens para que eles não venham chegar a esse meio e se tornem adultos saudáveis e felizes e possam ter uma vida equilibrada e feliz para eles e para os seus.
Agora, nós estamos também recebendo aqui o nosso companheiro Paulo Lucarini, que é um grande atuante aqui da doutrina espírita também. Paulinho, você não ia ficar livre não, vem cá. Conta uma coisa pra gente aqui. Nós sabemos da sua grande atuação profissional aí, nas empresas e tal. Conta pra gente, Paulo, o que as empresas fazem para tentar conviver com esse ambiente de droga, etc. Em geral, né? Não são todas as empresas que têm condição de fazer isso. Mas o que as empresas fazem para tentar, não precisa contar da sua especificamente, mas o que as empresas no geral fazem para tentar conviver com esse ambiente que perturba tanto a produtividade, etc. E traz, obra como consequência, né, Ângelo, situações difíceis para elas mesmas.
Bom, bom dia a todos. Obrigado, Turibe, pela essa oportunidade que você não tinha combinado. Mas é sempre uma oportunidade, principalmente abordar um pouco e prestigiar o trabalho dessa juventude. As empresas, ultimamente, e numa visão mais moderna, já enxergam isso realmente como uma doença. E uma doença que não permeia só o trabalhador, o empregado da empresa. Ela torna o ambiente doente. Ela torna a família doente. O ambiente profissional fica doente. E o trabalho que tem que ser feito, além de conscientização, tratamento, orientação, até de vezes internação, chega ao ponto, num processo de recuperação. Este é um irmão que até nas empresas se vê que vale muito mais a pena a recuperação do que simplesmente abandoná-lo de lado.
E aí, né, como o Ângelo estava falando agora, né, a devastação é maior, né, porque pega Pega família, pega empresa, pega produtividade, pega, compromete resultado, mexe no EBITDA, aí o acionista não investe mais, aí começa a complicar, né?
Olha, é por isso que a gente fala que um trabalho desse que essa juventude está puxando é um sopro no coração de uma família. Porque o que a gente vê muito são familiares que se apontam que não sabem mais o que fazer. Chegam a ponto de quase querer também largar aquela criatura necessitada e a própria família. Então este é um trabalho desses dois irmãos que é um beijo no coração e um consolo para a paz de todo mundo.
9h48, nós estamos aqui ao vivo no Semana Boa Nova, hoje com o tema Cada Um Segundo Suas Obras. Nós abrimos um espacinho aqui para o Atílio e para a Carol comentarem um pouquinho para a gente aqui a respeito das questões que envolvem a mocidade, dois eventos importantes que eles estão fazendo aqui. Ângelo, queria fazer um comentário, uma pergunta para o Atílio e para
a
Carol.
Nesse tema, né, ainda de drogas, como é que vocês trabalham no dia a dia com os jovens, né? Como é que vocês têm jovens com situação de dependência?
Sim, a gente é nesse meio dessa juventude, a gente sempre conhece alguém, ouve relatos de pessoas que estão passando por dificuldades. Então o que, que a gente faz? Mesmo que não é próximo, não são amigos próximos, a gente tenta orientar por tudo que é ensinado ali na casa, no semeador, passar como que aquela pessoa deve agir, como que deve orientar, ou até chegar na família para ajudar aquele irmão que tá necessitado. Então é esse trabalho de ajudar, mesmo que não seja próximo, para tentar fazer essa recuperação, ou até trazer próximo de nós, lá na casa, para uma evolução nesse espírito, para conseguir largar essa dependência.
Muito bom. Carol, repete para os nossos ouvintes, então, aí, os dois tipos de eventos, os temas e quando vão acontecer.
Tá. Então, o primeiro, no sábado, dia 24 de setembro, às 14h30, com o Dr. Américo Canhoto, com o tema As Drogas e Suas Consequências Espirituais. E o segundo evento, sábado, dia 1º de outubro, às 14h30, o Dr. Celso Pacheco Filho, com o tema As Drogas e a Família.
Muito bem, tá aí. Muito obrigado, Carol, pela vinda de vocês aqui hoje. Ao Atílio também, muito obrigado pela vinda.
Obrigado para vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui, é sempre muito bom.
Obrigada, Turíbio, obrigada a todo mundo, aos ouvintes, e participem do nosso evento.
E olha, parabéns pelo trabalho de vocês, hein? Continuem aí efusivamente trabalhando nisso, porque nós precisamos muito disso, né? Muito obrigado mesmo por vocês estarem vindo aqui. E lembrando você que está na nossa audiência, que lá na nossa página do Facebook, a Clarissa já postou os dois banners dos eventos que vão acontecer no próximo sábado e no outro, dia 24, e no dia 1º de outubro, às 14h30, lá no Núcleo Espírita, O Semeador. Vamos continuar aqui agora falando sobre A Cada Um Segundo As Suas Obras. Ângelo, eu tenho deixado uma pergunta para você a respeito da misericórdia divina, né? Então, a misericórdia divina leva em conta o arrependimento das pessoas, Ângelo?
É o primeiro passo, né? Já é uma obra arrepender-se. Mas desde que seja arrepender-se para não voltar a fazer o que vinha fazendo, né? Porque senão a pessoa toda vez fica...
Não vai adiantar nada.
Não vai mudar nada. Mas é o primeiro passo. Jesus começou o seu trabalho dizendo, arrependei-vos, o reino de Deus é chegado.
Muito bem.
Porque até para você se arrepender, você tem que entender. Se você se arrepender sem entender, você não vai adiantar
volta
nada.
A fazer,
volta a fazer. Você entendeu, você se arrepende. Porque você entendeu, você não faz mais, né?
Clarissa, como é que nós estamos aí? Os ouvintes estão se manifestando?
Sim, Ana Paula da Vila Bastos, né? Ela mandou pra gente uma frase muito bonita, muito conhecida. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Né? Ela diz que acredita que esse é o maior trabalho que temos enquanto estamos aqui. Tem uma pergunta do Haroldo de Itaquera. O que pensar das pessoas que dizem que já que a vida é curta e uma só, vou pensar somente nas coisas materiais, em adquirir bens, para quem sabe adquirir um lugar melhor no céu quando morrer, e quando tiver tempo eu penso em Deus e nas coisas espirituais.
O Hélio comentou ainda há pouco aí a parábola, o ensino de Jesus, né, falando a respeito do homem que tinha angariado um celeiro de bênçãos para ele, falou, o que eu vou fazer da minha vida? Vou derrubar esse que é pequenininho, vou aumentar, pôr tudo lá dentro e não vou mais trabalhar. E aí Jesus diz, louco, hoje tomarão a sua vida. Para quem que é tudo que ajuntar? Se ajuntar e tesouros no reino de Deus, onde a traça e a ferrugem não possa roubar. Então, se você vive só voltado à sua única existência material, você está vivendo de forma equivocada, porque mais tarde o que você vai colher é a ausência dessas coisas. Então, é o sofrimento que vai passar a bater em sua porta. Pense agora, né, na vida que você deve ter no futuro. Comece a plantar já para o seu próprio bem.
Ô, Hélio, qual que é a atitude que mais agrada a Deus e faz com que nós atenuemos as nossas faltas perante a justiça divina?
Jesus deixou bem claro, porque como é muito complexo, né? Todas as leis e todos os profetas, as leis que os profetas deixaram, é muito complexo. Ele falou assim, que nós devíamos amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, toda a ação, a nossa ação tem que ser dirigida para o próximo e da maneira que gostaríamos que fosse feita para nós. Até enquanto houver equívoco da nossa parte, às vezes por nossa imperfeição ainda, podemos até fazer alguma coisinha ainda não muito perfeita, porque não faríamos perfeita nem para nós mesmos, né? Mas isso é o princípio de tudo. Porque a hora que você fez alguma coisa para alguém do jeito que você gostaria que fosse feito para você, mesmo que não foi da maneira perfeita, mas foi com uma boa intenção. E essa boa intenção vai contar, né?
Muito bem. Ângelo, lá no início do programa eu tinha deixado para você uma tarefinha, né? Para você contar para a gente no final do programa qual era a palavra especial em relação ao tema de hoje, a cada um segundo as suas obras. E você disse que a palavra era o trabalho. O que é que tem o trabalho a ver com a cada um segundo as suas obras?
Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios: o que plantam e o que regam ministram de acordo com um propósito, e a cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. E Jesus, através de João, no Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Só o trabalho é que pode construir essas obras. Só a ação nossa, a atividade nossa, seja moral, intelectual ou física mesmo, é que pode construir um mundo melhor para nós, para os nossos e, quem sabe, para as nossas próximas encarnações.
Muito bom. Hélio?
Não, é só...
Alguma indicação de alguma obra aí, Hélio? Algum livro? Alguma
coisa? Tecnicamente, quem quiser estudar isso tecnicamente, se é que posso dizer assim, com essa expressão técnica, é o Ação e Reação, do André Luiz, porque ele vai contar os casos, vários casos em que se aplica a lei. Mas todos os romances espíritas, de uma forma geral, tem no seu bojo a questão da ação e reação, né? As consequências de ações passadas, tudo isso é um estudo bastante complexo e interessante. Quem quer estudar tecnicamente, Ação e Reação.
E pode ver também aqueles casozinhos bonitinhos, né? Apresentados pelo Silveira Sampaio, né? Lá no mundo em que eu vivo, né? É bonito, né, Ângelo? Lá
bonito.
Mostra o que as pessoas estão... Como é que os espíritos estão passando por lá, né?
Humberto de Campos também. Humberto de Campos, Chico Xavier. As suas diversas obras.
Hilário Silva também, né?
Hilário Silva. Muitos casos lá.
Muito bem. Hélio, o que a gente fala para os espíritos que estão do outro lado, agindo ainda com obras que não são boas, né? O que acontece com essa turma aí depois, hein, Hélio?
Mas acorde, irmão, né? Acorde, irmão, né? Porque se já sem a matéria, ainda não tem mais a matéria, então acorde, irmão. Seja muito feliz, bom. Os tempos são chegados.
Ângelo, muito obrigado pela tua vinda aqui hoje. Infelizmente, não temos mais tempo para aprender mais com você aqui, mas muito obrigado por você estar com a gente.
Eu agradeço o carinho de todos, a gentileza, pedindo que Jesus, de coração, abençoe a todos.
Muito bem. Está aí o ganhador da segunda hora de hoje, do livro da segunda hora, é o Ítalo, de São Bernardo. Parabéns, Ítalo. A Angelina foi a ganhadora do Jardim Oriental, foi a ganhadora da primeira hora, e o Ítalo, ganhador da segunda hora. Podem retirar esses livros lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, na rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Nós vamos, no sábado que vem, receber aqui a visita do nosso companheiro Oswaldo Gimenez com o tema Cuidado, você é exemplo para alguém. Hoje esteve com a gente o nosso querido Ângelo Cerati com o tema A Cada Um Segundo as Suas Obras. Você pode ficar conosco no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no site www.semeador.org. Vem por aqui agora o Luiz Carlos Gimenez com o Causas Nobres, e recomendamos a você às 13 horas o encontro com o Nivaldo Franco, o Miguel e o Virgílio estarão por aqui pilotando os microfones da ABC.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC.
pensou em construir ou reformar, a Casa Rossi tem tudo o que você precisa. Dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Aqui quem fala é o Paulo Serra. Sou candidato a prefeito pelo PSDB de Santo André. Nessa eleição, nós só temos 3 opções. Ou voltar ao passado, com um projeto que nós já sabemos que não deu certo. Ou continuar no presente, que você sabe muito bem como tá complicado. Nós precisamos de mudança e um projeto de futuro. E é isso que nós viemos aqui te oferecer. Um projeto novo, diferente. Mudar a cidade de Santo André. E para isso, basta votar 45.
Coligação Projeto Forte, mudança certa, PSDB, PTB, PHS, PV.
Passe a madrugada na ABC. Madrugada especial. Hoje, à meia-noite.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Vote nos vereadores e vereadoras da coligação Amo Santo André. Quero prosseguir. Paulinha do Posto, 13007. Ailton Afonso, 13300. Eduardo Leite, 13678. Bete Sirac, 13670.
José de Araújo, 55100.
É diferente, 13647. Zé Miguel, 12250.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. Otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.
Bom dia, são 10 horas e 1 minuto em Santo André. Hoje é sábado, dia 17 de setembro de 2016. Este é o programa Causas Nobres, de número 183. Nosso programa foi idealizado e criado com o objetivo de divulgar gratuitamente organizações humanitárias, pessoas.